ainda em pé em reverência à palavra do Senhor, abram suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ver a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, e com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, essa é a tua palavra, esse é o teu povo reunido, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, aquiete o nosso coração, para que possamos compreender e viver esta palavra, para a glória do teu nome, ó Deus. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É a declaração do salmista, exultante, ali no Salmo 115, versículo 1. A glória de Deus tem sido o tema em todas as pregações neste mês de aniversário da nossa igreja. E nesse texto, nós lemos, vemos Paulo nos revelar que esta glória, ela é manifesta na vida do povo de Deus, na santidade, na santificação desse povo, uma glória que é vista agora e será contemplada plenamente no retorno de Cristo. Eu quero dividir esse texto aqui em três partes. A primeira delas, a certeza da santificação e da consumação, versículos 3 a 6. A segunda parte, a unidade da graça na santificação e na consumação, versículos de 7 a 8. E a terceira parte do texto, a glória de Deus na santificação e na consumação, versículos de 9 a 11. Daí o título deste sermão aqui já anunciado, a glória de Deus na santificação e consumação. Vamos lá para a nossa primeira divisão, a certeza da santificação e da consumação. Paulo inicia aqui a sua carta com o coração grato a Deus pela obra que Deus estava realizando na vida dos crentes lá em Filipos. Olha aí comigo o versículo 3 novamente. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Dou graças, agradeço, tenho apreço a Deus, pela recordação, pela lembrança do testemunho de vida santa dos filipenses. E o versículo 4, ele demonstra ainda mais o apreço que pelos crentes, lá de Filipos. Olha lá. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Esse verbo aí, fazendo, é um particípio que significa algo que Paulo faz regularmente, constantemente. E o sempre é um advérbio de tempo que também aponta para isso, uma atividade ininterrupta. Então, parece que o sentido dessa afirmação aí de Paulo, nesse versículo 4, é de que sempre que ele orava, ele se lembrava com alegria, com prazer, com satisfação da vida daqueles homens, mulheres, crianças, da vida daqueles crentes lá em Filipos. E ele intercedia, ele suplicava, ele fazia pedidos por eles a Deus, sempre. E o motivo desse apreço de Paulo por aquela igreja, por aqueles crentes, revelar aí no versículo 5, olha lá: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Lá no original, a gente lê assim: pela comunhão de vocês com o Evangelho. Então veja que interessante, porque a palavra lá no original, cooperação, é a palavra koinonia, que significa justamente isso mesmo: pela comunhão de vocês com o Evangelho. E isso nos revela, meus amados irmãos, que a comunhão com o Evangelho une os crentes entre si como membros do corpo de Cristo e os levam a proclamar essas boas novas da salvação a outras pessoas. Olha que interessante, essa comunhão. Paulo e os filipenses estavam unidos pelo mesmo Evangelho, no mesmo corpo místico de Cristo pela fé, o que os tornavam parceiros no anúncio destas. Paulo lá na cadeia, em Roma, os filipenses na sua vida comum. Essa mudança na vida desses gentios aí de Filipos ocorreu quando Paulo chegou lá na Macedônia, você vê isso lá em Atos 16, e pregou para eles este mesmo Evangelho, que foi crido por muitos e que estava agora produzindo frutos para a glória de Deus, o que enchia então o coração do apóstolo de alegria, de fato, e de gratidão a Deus. Gentios, pessoas que eram desprezadas pelo judaísmo, agora vivendo com esperança, ouvindo a proclamação do Evangelho, convertidos, levados ao arrependimento e à fé, e agora estavam em processo de santificação, vivendo para a glória de Deus. O que incluía também o sustento material do ministério do próprio apóstolo, que ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 15, que os crentes de Filipos mandaram ofertas para Paulo mais de uma vez. Quando a gente vê essa carta aqui aos filipenses, a carta da alegria, não é? Embora preso, Paulo deu muito destaque à santificação da vida do crente. Um texto muito conhecido aí, Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, ele está preso, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja aí que interessante, veja que o desenvolvimento da santificação na vida de um crente é a grande evidência da operação do Espírito Santo habitando nele. Olha que interessante o que ele diz aí, Filipenses 2, de 12 a 13. O desenvolvimento da santificação na vida de um crente, na verdade, é a grande evidência da operação do Espírito Santo nele. E olha só, lá em 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, sabe o que Pedro vai dizer? Que a eleição e a vocação são confirmadas justamente pela eleição, pela santificação. Então veja, eleição e vocação de um crente evidenciadas, confirmadas, pelo quê? Pela santificação. Aí a gente lê lá em Hebreus 12, 14 e entende por que que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, porque não foi eleito, porque não está dando mostras de que foi eleito em Cristo, porque de fato a santificação é a grande evidência da eleição, da vocação, do chamado para a salvação na vida de um pecador. O louvor e a confiança de Paulo aqui não está na força humana, mas está na fidelidade de Deus em concluir esta obra de santificação que ele começou na vida dos filipenses e que ele começou um dia também na minha vida e na sua vida. Por isso que Paulo diz lá no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Veja, estou plenamente certo, estou persuadido, estou convencido, eu tenho certeza de que Deus começou uma boa obra em vocês. E esse verbo começar, ele é importante, porque ele está num tempo grego, é o aoristo, começou, aoristo, significa assim, quando renovou, implantou um princípio de vida naqueles pecadores e os levou a crer em Cristo, os levou à conversão, eles foram regenerados, depois, influenciados por esse mesmo Espírito, eles foram levados à fé e ao arrependimento pela pregação do Evangelho. Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo, então, começou a transformar estas pessoas, e também, e é por isso que está na voz média esse começou, que é a voz passiva lá no grego, porque não vem deles, porque a santificação não vem de mim, porque a salvação não vem de mim, porque este impulso não vem de mim. Eu tenho sim minha responsabilidade, mas é o Senhor que age em mim pelo Espírito dEle. Então o começou aqui está na voz passiva, para apontar para que alguém fora de mim está me santificando a cada dia. E aquele aqui, o pronome é claro no contexto, que é o próprio Deus. Bem, está no modo particípio, porque é uma atividade contínua. É lá da regeneração até a tua morte, que o Espírito atua em nossas vidas. Aqueles crentes começaram a ser santificados pela operação poderosa de Deus, na unção do Espírito Santo. E o que Deus começou a fazer neles, diz o texto? Uma boa obra, agathos ergon, uma boa obra. É muito interessante o que significa isso, uma boa obra. Significa um trabalho de excelência moral. Deus havia começado, pela pregação no Evangelho, um trabalho de purificação na vida dos filipenses. Isso envolvia uma nova vida do ponto de vista moral, ético, das virtudes, vida piedosa, uma vida voltada a produzir frutos para a glória de Deus. E isso só é possível, meus irmãos, biblicamente, se um pecador nascer de novo, for regenerado, for justificado diante de Deus da culpa de seus pecados pela fé na cruz de Jesus Cristo. Ele é unido a Cristo pela ação soberana de Deus em sua regeneração e, como eu disse, influenciado pelo mesmo Espírito que o regenerou. Ele agora é levado, ele é conduzido à conversão, a uma vida de arrependimento e fé em Cristo, pela pregação do Evangelho. E ele passa então a lutar pela obediência à lei moral de Deus na observância dos seus mandamentos, o que traduz em uma vida de santidade. É santificação diária no coração desse eleito. Pedro 3,16, ele lê assim essa boa obra que Deus começou a fazer nos filipenses e na minha e na sua vida hoje. Ele fala assim: o vosso bom procedimento em Cristo. É assim que Pedro vê lá em 1 Pedro 3,16. O vosso bom procedimento em Cristo. Paulo estava na prisão em Roma, vendo a frutificação dessa boa obra de Deus na vida dos filipenses, mostrando um estilo de vida que rendia glórias a Deus, e por isso ele se alegrava. A promessa é que essa obra que Deus inicia na vida do cristão será completada. Diz aí o texto: Deus há de completá-la. Está no futuro, voz ativa, é Deus quem faz isso, e indicativo, algo certo, acontecerá. Perdão, está no passivo, é Deus que faz isso, e no modo indicativo, algo certo. Não está no subjuntivo aqui, não tem dúvida. Isso vai. Jesus disse aos seus discípulos lá em João 6,37 o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Paulo agora está endossando a doutrina de que a salvação não se perde, ao afirmar que Deus, pelo seu Espírito, há de persistir na santificação do eleito até o fim. E que fim é esse, onde se completa a santificação de alguém? Bom, na morte do eleito, se Cristo não retornar antes, sua alma então é plenamente santificada, o pecado não entra no céu. E no retorno de Cristo, o corpo também será ressuscitado da corrupção e encontrará plena santificação e glória ao ser unido à sua alma. Note aí, nesse versículo 6, a relação entre santificação e consumação. O versículo diz assim, eu vou ler novamente: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É um dia diferente. Aqui na revista atualizada vem até com D maiúsculo. Lá no original, remera. Esse é um dia diferente, não é simplesmente a Terra, o dia no qual a Terra gira em torno do seu eixo, 24 horas, ou então o período de tempo que medeia entre o nascimento e o ocaso do Sol. Não, dia aqui aponta para um evento, um dia definido com um propósito determinado. Jesus usa essa palavra remera lá em Lucas 17:24 para apontar para o seu retorno, para a parousia. Então, veja aí que não só a santificação é dada como algo certo nesse versículo 6, mas também o dia do a consumação, o retorno do Senhor. Esse versículo 6 aqui, ele está destacando também a doutrina da perseverança dos santos. Um crente legítimo pode até ter a sua fé abalada, pode sim, o pecado ainda está em nós, presente, não nos domina, mas ainda está presente em nós. Mas preste atenção, jamais abandonará a sua fé, porque Deus está sempre guardando-a em Cristo até a consumação. E isso ele faz, olha isso, irmãos, unindo cada eleito ao corpo místico de Cristo, quando o renova, quando o regenera, a igreja invisível, aquela igreja aos olhos de Deus, a igreja que só Deus vê, a igreja selada pelo Senhor, pelo seu Espírito, ali na nossa regeneração, o Senhor nos une a Cristo de maneira mística, implantando um princípio de vida em nós. E o Senhor, então, agora, pela ação do seu Espírito, nos leva a caminhar, sustentado pela mesma graça, coberto pelo mesmo sangue, guiados pelo mesmo Espírito. Então, de fato, não podemos perder esta salvação, não podemos perder a nossa santificação. Deus há de concluí-la. Então, quando olhamos para esses primeiros quatro versículos aqui, a primeira divisão do nosso sermão, nós vemos, de fato, a certeza da santificação e da consumação, que manifesta, em última instância, a glória de Deus. É Deus quem está operando por trás de tudo isso. É Deus quem está conduzindo. É Deus que está prometendo que isso não pode falhar, porque Deus não é homem para mentir. E visto isso, a gente pode entrar aqui na nossa segunda divisão. Além da certeza da santificação e da consumação, nós também vemos aqui a unidade da graça de Deus na santificação e na consumação. Olha comigo o versículo 7 novamente. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E é muito interessante esse verbo trago aí, ó. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago. Lá no original, errou. Esse verbo significa, eu os possuo. Eu os possuo no meu coração. E olha o sentido desse verbo lá. É estar unido a alguém pelos laços de sangue, casamento ou amizade. Olha que interessante. Os crentes estão todos unidos entre si pelo sangue de Cristo. E eles participam da mesma luta pela santificação com vistas à consumação, apressando a vinda de Cristo, como a Bíblia nos exorta a viver, buscando santidade o tempo todo, marcando o nosso redor com o Evangelho de Cristo, para que os eleitos sejam alcançados rapidamente, se complete o número deles e Jesus volte. Veja que coisa impressionante. Por isso Paulo pode dizer aqui que todos os filipenses estavam, olha o final do versículo, participando da graça com ele. Ele estava preso. Os filipenses estavam longe em suas vidas comuns. Como é que eles estavam participando da graça com ele? Estavam unidos. O mesmo sangue. Paulo os possuía e eles possuíam a Paulo também. Havia uma mútua relação entre eles na essência, porque o sangue de Cristo os unia. No mesmo corpo, no corpo do Senhor. Então ele pode dizer que todos os filipenses estavam participando. Olha a palavra de novo, koinonia. Tinham comunhão com ele, da graça, do favor. Que favor que Paulo e os filipenses tinham em Cristo? De estarem salvos pela fé nele. Por isso o sofrimento de Paulo, as suas algemas, a defesa do Evangelho, que lhe custara a liberdade naquele momento, era compartilhada pela vida dos filipenses. E, de outro lado, a luta dos filipenses era um objeto de orações de Paulo, fortalecesse, o santificasse. Olha que impressionante o que ele vai dizer aí, ainda no capítulo 1, versículos de 27 a 30, quando ele vai falar da unidade cristã na luta. Veja se não é isso que ele vai dizer. Olha aí, Filipenses 1, de 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, ou pela mesma fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Olha agora, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ora ouvis que é o meu. Veja a mútua relação na essência da união com Cristo, que os crentes nutrem entre si. Isso aqui é maravilhoso. Lá em Apocalipse 1:9, o apóstolo João se coloca na comunhão dos demais cristãos em suas lutas diárias. Olha o que ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Meus irmãos, o cristão nunca sofre sozinho. Nunca sofre sozinho. E que bênção é eu e você pertencermos a uma igreja. Toda a irmandade pelo sangue comum de Cristo está com ele na sua dor. Paulo era consolado na cadeia em saber que os filipenses estavam juntos dele. E ele, por sua vez, buscou fortalecê-los a permanecerem firmes em sua santificação rumo à glória eterna. E Paulo, então, abre o coração aqui àquela igreja. Olha o versículo 8 aí, ou oitavo, né? Olha lá. Pois me é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo faz um juramento solene aqui, em nome de Deus. Esse é o sentido aqui de chamar Deus por testemunha. Para quê? Para demonstrar a veracidade do amor e da saudade que de fato ele sentia por aqueles irmãos. E ele vai mais longe aqui, ao qualificar esse sentimento, olha só, com a própria compaixão de Cristo pelo seu povo. Esse era o sentimento de Paulo, a própria compaixão de Cristo pelo seu próprio povo. Esse é o sentido aí do termo no finalzinho, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse termo aí, terna misericórdia, lá no original, olha que legal, é entranha. Sabe o que é entranha? É um termo antigo, né? Hoje a gente conhece por outro nome, intestino. Então, na terna misericórdia, o que eu sinto por vocês vem lá de dentro. É um sentimento emocional profundo, é uma compaixão irresistível. Ela usa essa mesma palavra aí mesmo, ó, em Filipenses, lá no finalzinho do versículo 1. Se há entranhados afetos e misericórdias. Olha aí a intensidade do amor de Paulo por aquela igreja, vindo de dentro dele. Uma compaixão por eles, um desejo de que eles se santificassem cada dia mais, para na consumação estarem de pé diante do juiz de todos os homens, para não saírem da presença de Cristo reprovados, mas saírem aprovados. A mesma compaixão que teve Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 9, ou então quando ele chega diante de Jerusalém e chora por ela, porque quantos profetas ele enviou para que fosse pregado, para que as pessoas se arrependessem, e o homem endureceu o seu coração diante dos profetas, a uns perseguiram, a outros mataram, e agora matariam o próprio Filho de Deus ali, pouco tempo depois, mas o Senhor sentiu uma profunda comoção, um desejo por aquele povo. Olha a intensidade do amor de Paulo por aquela igreja, revelando de fato a sua união com eles nas lutas. E de outro lado, que os filipenses, pela sua vida de santidade, olha o que eles estavam demonstrando para Paulo, que eles eram crentes fiéis. E a base de todo esse amor de Paulo, do velho Paulo preso, da sua alegria ao olhar para a vida de santidade daqueles homens, mulheres, crianças, da saudade que nutria por eles, dessa compaixão que tinha pela vida dos filipenses, ele vai expor agora na sua oração aí, na última divisão do texto, dos versículos de 9 a 11. Paulo estava vendo a operação do Espírito Santo na vida de santificação de cada crente em Filipos, e isso estava produzindo a glória de Deus. Agora olha só, o que seria pleno no dia de Cristo, no seu retorno para consumar o reino. Então, nosso texto, a glória de Deus na santificação e na consumação. Versículos 9 e 10. Olha aí comigo o versículo 9. também faço esta oração. Vamos ver o teor da oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Olha só, que o vosso amor aumente. Que amor? Aumente por quem? O amor deles para com a santidade de Deus, para com a lei moral de Deus, para que a santificação frutificasse cada dia mais na vida daquelas pessoas até o retorno de Cristo. Para quê? Para que a glória de Deus fosse sendo vista no meio deles. E olha, para que o vosso amor aumente, é repetido um termo aí, um advérbio de grau, mais e mais. Isso aí aponta para um superlativo, quer dizer, para que o vosso amor muitíssimamente aumente. Por isso que lá na nova versão transformadora, mais e mais é transborde. E no quê? Em pleno conhecimento. A palavra é epignosis, pleno conhecimento. Num conhecimento pessoal acerca do que é falso ou verdadeiro na vida de vocês. E não só nisso, mas em toda percepção. Quer dizer, com discernimento. Mas olha só. Ok. Então ele está orando para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Mas qual é o objeto sobre o qual recai esse pleno conhecimento e essa percepção? Veja que interessante. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, há uma oração paralela a essa, que nos ajuda a interpretar essa oração de Paulo. Olha o que ele diz lá em Colossenses 1:9. Vai aí no próximo livro da sua Bíblia, Colossenses 1:9. Ele vai orar pelos colossenses ali. Olha como essa oração nos ajuda, porque ele vai usar as duas palavras aqui, o pleno conhecimento e a percepção. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha lá, que transbordeis, ó, mais e mais, do quê? De pleno conhecimento da sua... Opa, de pleno conhecimento... da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha a percepção aí. Então olha só, irmãos, olha que interessante. Paulo, então aqui, ó, ele está orando a Deus para que o amor daqueles crentes aumente a cada dia no pleno conhecimento da vontade de Deus e no discernimento espiritual do que Deus aprova em sua lei para a vida de suas criaturas. Condições indispensáveis para a santificação de um pecador. Para que a santificação de um pecador progrida. Você precisa ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. E você precisa ter no dia a dia discernimento espiritual daquilo que Deus aprova ou não para a tua vida. Senão, como é que você pode viver a vontade de Deus? Sem conhecer a vontade de Deus, sem discernir no dia a dia o que reflete ou não essa vontade, não há mortificação de pecado, de um lado, e não há a produção do fruto do Espírito de outro. Quer dizer, não há santificação. E segundo Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Um cristão precisa viver segundo a vontade do seu Cristo. É isso que lemos no início do versículo 10 aí do texto. Olha lá. Para aprovardes as coisas excelentes. Aprovardes aqui, dokimazo, significa para que vocês possam julgar, testar, para ver se Deus aprova ou não o que se apresenta diante de você em sua vida. E julgar e testar o quê? As coisas excelentes. Aquilo que é de maior qualidade ou valor, certamente do ponto de vista da vontade de Deus revelada na sua palavra. E novamente, a oração de Paulo aos Colossenses, lá em Colossenses 1:10, nos ajuda a interpretar isso aqui. Olha o que ele diz agora no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o que significa viver aprovando as coisas excelentes? É viver em busca de santificação, julgando tudo ao nosso redor e só aceitando aquilo que Deus aceita. Uma vida que se prepara dia a dia para se encontrar com o Senhor no dia do juízo. Veja aí a segunda parte desse versículo 10. e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para o encontro com Ele. Então, transformadora está assim: para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. E tem dois adjetivos aqui importantes que a gente precisa compreender. Então, é para a gente viver de maneira sincera, quer dizer, de maneira honesta, pura. Alguém que, julgado à luz do sol, não tem nada a esconder. Está falando que não pode haver hipocrisia. Vida cristã não pode ser dissimulada. Alguém que é íntegro, declarando a sua fé, uma fé que é vista nas obras. Alguém, então, que é sincero, honesto, mas não só. Alguém que é inculpável. O sentido é alguém que é irrepreensível. A Almeida Corrigida Fiel diz assim: sem escândalo algum, inculpável, sem escândalo, que não gera escândalo aos olhos do mundo, aos olhos da igreja, alguém que tem o seu estilo de vida cristão aprovado por todos ao seu redor e principalmente por Deus, ao declarar que aquele cristão, ele caminha segundo a sua lei, em razão da fé na justiça de Cristo a ele atribuída, por graça. Alguém que agora foi declarado justo, inocente, inculpável diante de Deus. Alguém que agora, pelo sacrifício de Cristo, teve a si atribuída a sua justiça. E agora pode contar e encaminhar segundo a lei de Deus, não por ele, mas por aquilo que o seu Senhor fez, na sua obediência ativa, obedecendo todos os mandamentos da lei, também na do meu e do seu pecado, na sua obediência passiva. É essa justiça de Cristo atribuída a nós como pecadores que nos leva agora a sermos sinceros e inculpáveis diante de Deus. Santificação que será vista de maneira plena na consumação, quando Deus julgar todos os homens. E a razão pela qual Paulo se preocupa tanto aqui com a santificação de seus filhos na fé, lá em Filipos, é essa: Cristo, em algum momento, voltará e pedirá contas a todos os homens. Diz aí o final do versículo 10, para o dia de Cristo. Olha novamente, santificação e consumação na nossa vida como cristãos. Preste atenção. Paulo já havia falado no versículo 6 acerca desse dia de Cristo. E ele retoma o tema da consumação do reino agora, no retorno de Cristo. O que de fato revela novamente a implicação importante de santificação com consumação, com o retorno do Senhor. É evidente, meus irmãos, que Paulo está deixando claro àqueles leitores lá, e a mim e a você aqui hoje, que em algum momento nossa vida de santidade será posta em aberto diante do juiz de todos os homens, Cristo Jesus. Apocalipse 20 diz que Deus tem um livro lá, onde ele vai escrevendo tudo aquilo que as pessoas fazem. Eu não sei o tamanho desse livro, mas se é de Deus, pode ser algo que a gente nem imagina. Está lá, tudo anotado. O livro das obras e o livro... Deus está escrevendo lá. E ai daquele que no dia do juízo for confrontado com as suas obras sem ter o sangue de Cristo sobre si. Ai daquele. E como Paulo esperava que os filipenses aqui se apresentassem a Deus naquele dia, como que ele esperava? Como vidas que foram tomadas da plenitude do Espírito de Cristo, cheias de boas obras para a glória de Deus. É o que a gente vê aí no último versículo. Olha comigo o versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse verbo é interessante aí, cheios. Então olha lá, cheios do fruto de justiça, quer dizer, preenchido, ou então, está na voz passiva, ser preenchido. Alguém que é preenchido por Deus do fruto de justiça. Lá em Efésios 3,19, Paulo vai usar esse verbo aí, cheio, para expressar que é por conhecer o amor de Cristo que alguém é tomado, cheio, lá é tomar, cheio do quê? Da plenitude. Em Efésios 5,18, essa mesma plenitude de Deus agora é vista no encher-se do Espírito Santo. Então, olha que interessante, eu mencionei aqui a Trindade. Veja aí, ó, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, operando nesse crente para que ele seja pleno de boas obras e glorifique a Deus com sua vida santa hoje, o que será visto de maneira plena na consumação dos tempos. Paulo orava a Deus para que os filipenses, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Cristo, cheios do Espírito de Deus, vivessem de modo a glorificá-lo na produção de boas obras, do fruto de justiça, que é o resultado em obras da operação do Espírito Santo na vida do crente. É a produção desse fruto de justiça. Vida pura, vida santa, evidência de regeneração, santificação em progresso, salvação da alma, um estilo de vida que certamente glorificaria a Deus hoje, mas de maneira ainda não perfeita, por causa da presença do pecado em nós, e de maneira plena no retorno do Senhor. Santificação. A Bíblia nos revela que a glória de Deus será vista por todo o mundo, na vida de santidade do seu povo, de um lado, e na condenação dos incrédulos que rejeitaram o Evangelho, a morte de Cristo para o perdão dos seus pecados, de outro lado. Quando é que será visto isso de modo pleno? No retorno de Cristo. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Lá, estes, entre parênteses, os incrédulos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha o poder de Deus glorioso, destruindo os incrédulos, a glória de Deus sendo manifestada na aplicação da sua justiça, julgando o pecado. E de outro lado, quando vier para ser glorificado nos seus santos, nos crentes, nos cristãos, e ser admirado em todos os que creram, eu e você, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus amados, a glória de Deus já é vista na santificação dos filipenses e na minha e na sua vida, mas ainda não em sua plenitude, o que só vai ocorrer lá na consumação dos séculos. E dito isso, a gente pode concluir. Tudo que Paulo falou nesse texto a respeito do testemunho de vida dos filipenses, sua vida de santidade, olha só, aponta para algo maior, aponta para a glória de Deus. A preocupação primeira de Paulo não é consigo, nem mesmo com os filipenses, mas com a glória de Deus na vida deles. Paulo, na prisão em Roma, os filipenses, na sua vida comum, todos buscando santificação diária e com a firme esperança de um descanso eterno de suas fadigas no retorno de Cristo. Quando eles faziam isso, em verdade, eles estavam rendendo glórias a Deus. Glórias a Deus na santificação, na consumação. Glórias a Deus na santificação que nos prepara para quando estivermos na presença de Cristo. E como é que a gente pode aplicar esse texto para as nossas vidas? Só três aplicações, além daquelas que o Espírito já comunicou ao seu coração. Primeiro, agora é o momento em que Deus vai aplicar esta palavra. Você pode estar pensando, afinal de contas, pareceu tão abstrato, mas vamos aplicar agora essa palavra à tua vida. Pode ser que sirva para alguma coisa, pode ser que se encaixe em alguma necessidade tua. Para isso servem as aplicações de um sermão, para fazer essa palavra viva agora, segundo as tuas necessidades. Então olha lá, você pode dizer que é um cooperador do Evangelho? Você pode? Como é que você coopera com ele? Eu sou. Como é que você tem cooperado? Como é que você tem tido comunhão com o Evangelho? Se você não coopera, como é que você pode dizer que é a habitação do Espírito Santo? A aplicação tem que ser... Deus te salvou para não te santificar agora? Será que é isso? Como temos visto em tantas igrejas, que não tem pregado o Evangelho, e assim o Espírito Santo não atua e não há santificação, não há evidência de eleição, não há mudança no comportamento das pessoas. São igrejas inchadas, mas com poucos convertidos. Religiosos, não salvos. Quando o conselho da nossa igreja se reúne e pensa na tua vida, Ele dá graças a Deus pela lembrança que tem do que você faz pela causa de Cristo? O conselho se alegra? O conselho ora pela tua vida? Ou será que você nem é lembrado? Ou talvez você é lembrado com pesar? Veja como é sério isso, irmãos. Você faz parte aqui, você é membro do corpo de Cristo. Deus te trouxe aqui com uma responsabilidade de buscar santidade, santidade, santidade. E isso aqui não é pregação de perfeccionismo, porque a presença do pecado em nós impede que nós sejamos perfeitos, mas é o desejo de lutar confiado no Espírito, na dependência do Espírito, de que você pode sim mortificar pecados e se parecer cada dia mais com Jesus Cristo no caráter, servindo a Deus com tudo que você é, com tudo que Ele te deu. Quando o conselho vê como um cooperador, cuidado com isso, meu irmão. Sabe por quê? Na tua santificação está implicada a glória de Deus. Deus não te chamou para perder tempo com você. Na tua santificação está implicada a glória de Deus. Em segundo lugar, Paulo aqui e os filipenses, eles estavam intimamente unidos, como eu e você, pelo sangue de Cristo, e isso os tornavam parceiros na vida pessoal e no anúncio do Evangelho. Então eu quero te perguntar, quando foi que você visitou um crente dessa igreja? Você se interessa pela luta dos missionários que essa igreja apoia? Você tem sido desafiado para abraçar aqui a contribuição para ajudar esses ministérios que têm produzido a glória de Deus? Você se interessa com isso? O quanto você é parceiro dessa obra? Você ora pelos doentes e necessitados listados no boletim? Você se preocupa em pegar o boletim aqui para durante a semana passar o olho? Você tem sustentado as despesas dessa igreja sendo fiel na entrega de dízimos e ofertas? É parte do culto. E mais, é parte da consagração da tua vida a Deus. Porque no que você entrega, você está declarando que você depende da providência desse Deus. E de que Ele é Deus e não há de deixar faltar nada na tua casa. Querido irmão, se você é crente, pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito dEle, você está intimamente ligado ao teu irmão, sentado aí ao teu lado nesta noite. O que significa, olha só, que você está ligado às suas lutas e vitórias. Que você está ligado àquele que hoje jaz na cama de um hospital. Que chora hoje pela morte de um ente querido. Que há muito tempo. Você está ligado na essência, pelo sangue de Cristo, a esta pessoa. Você precisa começar a buscar santidade de vida, saindo do seu mundo e estendendo a mão a este teu irmão necessitado. Novamente, porque na tua santificação está implicada a glória de Deus, do Deus que você confessa que te salvou. E em terceiro lugar, essa igreja está completando 87 anos neste mês, que bênção. Mas olha só, ela só chegou até aqui e ela tem abençoado a minha e a sua vida hoje, porque Deus, durante todas essas décadas que passaram, irmãos, que consagraram as suas vidas ao serviço do reino aqui neste lugar. E hoje, o bastão está comigo e com você. Hoje é a nossa geração que Deus tem chamado para que essa igreja celebre talvez mais 100 anos, 87 anos. Deus quer ser glorificado na tua vida, pelas obras que você produzirá, pela ação do Espírito Santo, no teu serviço neste lugar. E também lá no mundo onde Ele te colocar. Para quê? Para que no retorno de Cristo, Ele te encontre de cabeça erguida, ereta. Para que você não saia diante dEle envergonhado. Para que seja grande o teu galardão também, pelo serviço que você prestou a Ele neste mundo. As tuas obras coroam a Deus de glória. Está implícito nesse texto. As obras daqueles crentes estavam coroando Deus de glória. E Deus tem nos chamado aqui semana após semana a produzirmos obras para que Ele seja coroado de glória. para que lá diante dele ele possa dizer: tu bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Jesus viveu para a glória de Deus, e Deus foi glorificado nele. Buscar fazer a vontade de Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que era o alimento do Senhor, era a sua necessidade mais básica todos os dias, e hoje Jesus reina nos céus, glorioso. Mas olha só, antes da glória, ele precisou enfrentar o sofrimento. Então, se você quer reinar com Cristo nos céus, você precisa de vida santa aqui na terra, o que vai exigir de você serviço abnegado ao reino, mas na certeza da vitória, meu querido, com a certeza de que a vitória de Cristo na cruz é a tua vitória, é a tua vitória. O Senhor já venceu por você, para que você fosse mais do que vencedor sobre os teus inimigos, sobre sua preguiça, o teu comodismo, sobre a tua avareza, sobre a tua idolatria. O Senhor já venceu isso na cruz. Não tenha medo de servir a Cristo com tudo que você é e possui. Tenha medo de não o servir. Não tenha medo de servir ao Senhor. Você precisa ter medo é de não o servir. A Deus seja dada toda a glória. Essa foi a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que palavra poderosa e maravilhosa, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos use para a glória do Teu nome, para que diante do Senhor, naquele dia, não saiamos envergonhados de Tua presença. É o que te pedimos em nós. Amém.